Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que define regras do Desenrola Brasil e estabelece limites para as taxas de juros do cartão de crédito. O presidente da Câmara diz que mini-reforma eleitoral e proposta contra supersalários devem ser votadas na próxima semana. Relator da CPI da Americanas apresenta relatório final com sugestão de projetos de lei, mas sem indiciamentos. Câmara aprova projeto que prevê retomada de obras inacabadas e estabelece descontos para renegociação de dívidas com o FIES. Câmara aprova projeto que define regras do Desenrola Brasil e estabelece limites para as taxas de juros do cartão de crédito. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define as regras de negociação de dívidas previstas no programa Desenrola Brasil. Além disso, o projeto dá prazo de 90 dias para que bancos e demais instituições financeiras proponham ao Conselho Monetário Nacional um mecanismo para baixar os juros do cartão de crédito. Caso isso não aconteça, a proposta define que, após esse prazo, os juros e encargos do cartão não poderão ultrapassar o valor do principal da dívida. Por exemplo, se a dívida com o cartão for de R$ 1.000, o máximo que os bancos poderão cobrar de juros será R$ 1.000, ou seja, a dívida total será de R$ 2.000. Hoje, os juros do rotativo do cartão de crédito, ou seja, do que não for pago no dia previsto, ultrapassa 400% ao ano. O relator do projeto, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que a proposta apresentada pelo deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, é uma maneira de evitar que as pessoas voltem a se endividar devido aos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito.
Estamos tratando da limitação dos juros no cartão de crédito. Hoje, um juros abusivo, um juros muito alto, na média de 440% ao ano, e que precisa, de fato, de uma limitação, porque não dá para continuar dessa maneira. O Brasil é um dos países que mais cobra juros do cartão de crédito, fazendo com que as famílias, as pessoas voltem a se endividar e não consigam pagar, acabando virando uma bola de neve, uma dívida que só cresce.
Alencar Santana incluiu no texto o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, previsto uma medida provisória editada no início de junho pelo governo e já em vigor. O Desenrola Brasil permite que pessoas que estejam com o nome sujo por dívidas com bancos ou com empresas privadas possam voltar a ter crédito. O programa prevê regras distintas para os endividados, a depender da renda mensal. Os da faixa 1 são os que ganham até 2 salários mínimos por mês ou que estejam inscritos no Cadastro de Benefícios Sociais do Governo, o CadÚnico. Os da faixa 2 são os que recebem até R$ 20.000 mensais. Quem ganha até 2 salários mínimos poderá renegociar as dívidas até o fim do ano, com taxas de juros de no máximo 1,99% por mês, em até 60 vezes, e pagamento mínimo de R$ 50,00 mensais. As operações serão garantidas pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO, um fundo administrado pelo Banco do Brasil e criado originalmente para permitir operações de crédito para microempresas. Já quem recebe até R$ 20.000 por mês terá 12 meses para pagar. O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário, mas houve críticas. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, criticou o benefício para devedores que ganham até R$ 20.000.
Ele não se destina às pessoas mais carentes. Está muito claro que é para quem ganha menos de R$ 20.000 ao mês. R$ 20.000 por mês alcança 1% das pessoas que mais recebem salário no Brasil. Além disso, você cria uma série de regras que, no fim, você confunde quem é um bom pagador e um mau pagador.
O texto apresentado pelo relator também permite a portabilidade das dívidas do cartão de crédito. Isso significa que o devedor poderá procurar outro banco que ofereça juros menores para negociar o que deve. O autor do projeto relativo ao limite da taxa de juros do cartão, o deputado Elmar Nascimento, diz que a medida vai tirar da inadimplência mais de 70 milhões de famílias.
Vai permitir que seja retirado da inadimplência mais de 70 milhões de brasileiros e vai impor uma autorregulamentação aos bancos para que exista uma queda gradual da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A modalidade de cartão de crédito que cresceu nos últimos anos, pasme, senhoras e senhores deputados, de 100 para 240 milhões de cartões de crédito emitidos.
O projeto que define as regras do programa Desenrola Brasil e estabelece limites para os juros dos cartões de crédito seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que prevê retomada de obras inacabadas e estabelece descontos para renegociação de dívidas com o FIES. O repórter Marcelo Lacher tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de retomada de cerca de 3,5 mil obras inacabadas, principalmente de escolas e unidades de saúde. A proposta também estabelece novas condições para renegociação de dívidas dos estudantes com o FIES, com desconto de até 99% para alunos carentes que estão em atraso há mais de 360 dias. O projeto abrange o conteúdo de uma medida provisória editada em maio pelo governo. A MP, ainda em vigor, prevê o que foi batizado como Pacto Nacional pela Retomada de Obras. Poderão fazer parte desse pacto obras e serviços de engenharia paralisados ou inacabados financiados com recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Já os recursos para obras da saúde serão financiados pelas transferências do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. O texto apresentado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, também prevê que até 30% dos recursos da Lei Aldir Blanc, destinada a produtores culturais, poderão ser destinados à construção, ampliação e reforma de espaços culturais. O financiamento dessas obras com recursos da Lei Aldir Blanc foi criticado em plenário. A oposição tentou retirar isso do projeto com o argumento de que recursos para a cultura não têm relação com obras inacabadas. Já o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, classificou a medida como um retrocesso.
A gente trabalhou muito e construiu uma lei dialogando com toda a sociedade, que foi uma conquista do parlamento brasileiro e da sociedade brasileira, que foi a Lei Aldir Blanc, que bota recurso para fomento, para cuidar de quem faz cultura e de quem recebe cultura no nosso país. E a gente cometeu um equívoco aqui na Câmara muito grande agora de retirar o dinheiro para o fazedor de cultura para fazer investimento em obra.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que o uso desses recursos foi uma decisão do governo e explicou que foi feito um acordo com limites e prazo.
Ninguém queria que a fonte dos recursos para a cultura entrar no PAC viesse da Lei Aldir Blanc. Mas essa não foi uma decisão somente do MINC, essa foi uma decisão de governo e na medida em que veio no texto, então nós trabalhamos a construção de um acordo e nós trabalhamos a ideia primeiro de não mexer no texto permanente da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc não será alterada. O uso dos seus recursos no máximo 30% será trabalhado na lei transitória, no limite do tempo do plano de aceleração do crescimento.
A relatora, deputada Flávia Moraes, defendeu a retomada das obras inacabadas.
Nós temos aqui, nesse projeto de lei, a apresentação da possibilidade de repactuação dessas obras com aporte de quase 4 bilhões de reais e também da conclusão dessas obras, da reprogramação dessas obras e da segurança jurídica para que os gestores possam concluí-la.
O projeto também prevê o refinanciamento do FIES para estudantes que estão em dívida com o programa, o que deve beneficiar cerca de 1 milhão de inadimplentes, de acordo com a relatora. Os estudantes com débitos até 30 de junho poderão aderir ao refinanciamento. Quem tiver débitos há mais de 90 dias poderá ter desconto de até 12% no valor principal, se o pagamento for feito à vista, ou parcelar o pagamento em até 150 vezes. Já para estudantes que estão devendo as parcelas há mais de 360 dias e estejam inscritos no Cadastro de Benefícios Sociais do Governo, o CadÚnico, ou tenham recebido auxílio emergencial, o desconto será de até 99%. Para os que estiverem em dívida há mais de 360 dias, mas não forem inscritos no CadÚnico, nem tiverem recebido auxílio emergencial, o desconto será de até 77%. O projeto que cria um programa de retomada de cerca de 3,5 mil obras inacabadas e estabelece novas condições para renegociação de dívidas de estudantes com o FIES seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara diz que mini-reforma eleitoral deve ser votada na próxima semana. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a mini-reforma eleitoral que está sendo debatida pelos deputados deve ser votada na próxima semana, para que o Senado tenha tempo para analisar o texto. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, deve apresentar o texto nesta quarta-feira, a partir das discussões do grupo de trabalho criado para tratar de temas como propaganda eleitoral, prestação de contas e violência política contra a mulher. Para que as mudanças possam valer para as eleições municipais de 2024, a mini-reforma precisa ser aprovada pelo Congresso e publicada até o dia 5 de outubro deste ano. Em relação à reforma administrativa, Lira afirmou que vê com satisfação o interesse do governo no tema. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck, se encontraram para debater o assunto. Entre as propostas discutidas estão o apoio do Planalto ao texto que regulamenta os chamados supersalários. O texto já foi aprovado pela Câmara e está em análise do Senado.
Eu recebo com muita satisfação que o governo se interessa agora em discutir esse assunto. Estamos abertos, sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira. O texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual. A questão dos supersalários, a Câmara já votou, nós não temos problema com isso.
O projeto dos supersalários lista quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público. O texto aplica-se a servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato. A proposta foi originalmente votada pelos senadores em 2016, mas como foi alterada em 2021 pelos deputados, retornou ao Senado para nova votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
IBAMA defende o planejamento espacial marinho para reduzir impacto das eólicas em alto mar. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão na Câmara.
Responsável pelo licenciamento dos parques eólicos instalados em alto mar, o IBAMA defendeu a aprovação de um planejamento espacial marinho com regras claras de mitigação e redução dos impactos socioambientais. O tema foi debatido em audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. As chamadas eólicas offshore só começaram a ser discutidas no Instituto em 2017 e têm amparo nas recentes iniciativas de matriz energética mais diversa e menos poluente, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. Hoje, existem cerca de 100 projetos em análise. Porém, há impactos evidentes sobre ecossistemas marinhos e atividades socioeconômicas, como a pesca e a exploração de petróleo. Engenheiro ambiental, o coordenador-geral substituto de licenciamento do IBAMA, Breno Bispo, citou dificuldades na conciliação dessas atividades.
Tem a disputa territorial entre os próprios parques eólicos e os outros usos, exploração de petróleo, pesca artesanal, rotas de navegação, e para isso tudo é necessário fazer um planejamento marinho que, a princípio, não é papel do IBAMA fazer, mas que, se nada for feito, este conflito vai ter que ser solucionado na esfera do licenciamento ambiental, que é o que a gente não deseja.
Doutora em Ecologia Marinha, a diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, Ana Paula Prates, afirmou que parte desse planejamento está presente na proposta de lei do mar, pronta para a votação no plenário da Câmara. Ela afirma que a busca de soluções urgentes para a crise climática deve inserir o tema também nos projetos de lei que buscam a regulamentação das eólicas offshore e estão em análise na Comissão de Meio Ambiente.
Nós estamos trabalhando na questão do planejamento espacial marinho, que a gente está até chamando de instrumento de descarbonização, mas que não está sendo comentado dentro do PL. As eólicas estão sendo como uma forçante para a gente iniciar o mais rápido possível o planejamento. Estamos atrasados.
Ana Paula Prates informou que o governo federal busca a retomada do gerenciamento costeiro, a elaboração de políticas de conservação de ecossistemas vulneráveis, como manguezais e recifes de coral, a ampliação das unidades de conservação marinhas e a inclusão de metas costeiras na NDC, ou seja, nas metas voluntárias do Brasil para a mitigação das mudanças climáticas. A audiência da Câmara foi pedida pela deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que cobrou transição energética com justiça climática.
Um empreendimento que ganha o nome de energia limpa, precisa de fato mitigar ou reduzir totalmente os impactos ambientais e sociais. Então não estamos aqui contra a energia limpa, mas ela precisa ser efetivamente guardiã dos nossos biomas, povos e comunidades tradicionais.
Coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social da Universidade Federal do Ceará, a geógrafa Adriane Goraieb ajudou a mapear 324 comunidades tradicionais de pescadores artesanais, indígenas e quilombolas ameaçadas por 23 projetos eólicos no litoral cearense.
Os parques eólicos offshore não só estão sobre as áreas de pesca ou de longa duração, ou de média duração ou de curta duração, mas também impedem a navegação, ou seja, a chegada e o retorno dos pescadores nessas áreas.
Dirigente da articulação Povos de Luta do Ceará, Caroline Santos Silva, cobrou providências.
O discurso catalogando a energia eólica offshore como uma fonte de energia limpa e sustentável perde o efeito quando nos deparamos lidamos com a realidade dos problemas que afeta a vida das comunidades, que tem a pesca artesanal como a base de sua atividade econômica, cultural e de subsistência.
Durante a audiência, também houve críticas aos impactos socioambientais dos parques eólicos em terra firme, chamados de onshore. Nesse caso, o licenciamento cabe aos órgãos ambientais dos estados. O IBAMA só licencia os empreendimentos em áreas limítrofes de estados, em zonas de fronteira ou por decisão judicial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Relator da CPI da Americanas apresenta relatório final com sugestão de projetos de lei. A repórter Maria Neves acompanhou.
Juntamente com o relatório final da CPI das lojas americanas, o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, apresentou quatro propostas legislativas. De acordo com Chiodini, as sugestões têm por objetivo melhorar a governança corporativa e combater a corrupção nas empresas privadas, de modo a evitar que problemas como das lojas americanas voltem a se repetir. Com relação às investigações, o relatório não apresenta nenhuma conclusão quanto a possíveis responsáveis pela fraude das Americanas. Carlos Chiodini argumenta que os inquéritos continuam em curso e ainda não há elementos suficientes para incriminar ninguém. O relator considera que seria imprudente fazer acusações sem provas conclusivas.
Eu tenho um sentimento, né, que os executivos de determinado período anterior, ao longo de anos, são as pessoas que sabiam e que estão envolvidas de uma forma ou outra nessa fraude. Mas são vários executivos. E o inquérito policial continua andando, há fatos novos, há colaboração premiada de ex-diretores, e eu entendi que seria inconsequente nesse momento acusar uma ou outra pessoa em especial. Então esse trabalho fica por conta do Ministério Público Federal, fica por conta da Polícia Federal, e com o surgimento diário de novos fatos, logo teremos aí os responsáveis sendo incriminados.
Alguns integrantes da CPI reclamaram do resultado. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, por exemplo, disse considerar um posicionamento muito estranho uma CPI não chegar a nenhuma conclusão sobre uma fraude de 20 bilhões de reais. Segundo o parlamentar, há informações de mercado apontando, inclusive, que o rombo pode chegar a 40 bilhões.
Eu não acredito que duas auditorias não saibam o que aconteceu na empresa. Eu conversei com várias outras empresas de auditorias, conversei com duas pessoas, inclusive de uma dessas auditorias, e eles me disseram que é impossível a auditoria não ter encontrado absolutamente nada. Portanto, eu acho que a gente vai passar um sinal para as pessoas de que nós fomos incompetentes para poder identificar esses desvios que foram feitos.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, sugeriu, inclusive, a prorrogação dos trabalhos da comissão de inquérito. Segundo argumentou, uma série de requerimentos que apresentou não foi sequer votada. Entre eles, estariam pedidos para convocar os três acionistas de referência das lojas americanas, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Já com relação às propostas apresentadas, uma delas aprimora mecanismos de responsabilização dos administradores e de acionistas controladores em sociedades anônimas. A proposta ainda prevê a ação de reparação contra auditores independentes por violação ao cumprimento de seus deveres, por imperícia, imprudência ou negligência. Outra medida apresentada tipifica o crime de infidelidade patrimonial. Pelo texto, o delito consiste em abusar do poder de administração do patrimônio alheio para tirar vantagem. A punição proposta para o crime é reclusão de 1 a 5 anos e multa. A CPI das Americanas propõe ainda que a legislação conceda aos auditores acesso às informações sobre operações de crédito das empresas auditadas em poder do Banco Central. Já o último projeto sugerido altera a lei sobre proteção do informante. A legislação em vigor regula a denúncia apenas de crimes ocorridos na administração pública. A CPI propõe estender o incentivo à prática para organizações privadas. Hoje, o delator pode receber 5% do valor recuperado pelos cofres públicos em virtude da denúncia. A proposta aumenta esse percentual para 10%. Na opinião do relator, Carlos Chiodini, essas medidas são a contribuição mais importante da investigação.
O que ela trouxe de mais importante, olhando o mercado brasileiro, também o segmento do varejo, foi que é necessário nós aprimorarmos a nossa legislação e atualizá-la com modelos internacionais. Essas inovações legislativas visam vedar essas práticas que, ao passar do tempo, elas acabam voltando em segmentos diferentes, gerando um prejuízo para o investidor e, principalmente, para a imagem brasileira.
Instalada em 17 de maio, a CPI não será prorrogada. Ao final da apresentação, houve pedido de vista coletiva do relatório. A intenção, segundo o relator, é votar o texto na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E Conselho de Ética arquiva processos contra duas deputadas. A repórter Lara Rage tem os detalhes.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivou representações apresentadas contra as deputadas Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, e Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, relator da representação do PP contra a deputada Juliana Cardoso, pediu o arquivamento do processo. O partido acusou a deputada, que é indígena, de quebra de decoro ao chamar de assassinos os parlamentares favoráveis à urgência do projeto que trata do marco temporal das terras indígenas, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas Gabriel Mota afirmou que todos os parlamentares estão sujeitos ao erro. O parecer pelo arquivamento recebeu 13 votos favoráveis e 2 contrários. Outras 5 deputadas enfrentam processos semelhantes no Conselho de Ética. Em sua defesa, Juliana Cardoso disse que as deputadas estão sendo alvo de violência política de gênero, que ataca as mulheres mais combativas dentro do parlamento. A deputada salientou que não teve intenção de ofender pessoalmente ninguém, muito menos o presidente da casa.
Se ali o presidente Lira se sentiu ofendido, pode entender que não foi a ele, mas eu estava fazendo uma defesa do meu povo, do meu sangue. A relação do marco temporal, ele bate diretamente na vida do nosso povo indígena. Não tinha como eu não estar ali fazendo uma frente a uma defesa da vida do meu povo.
Também foi arquivada a representação do PL contra a deputada Talíria Petroni. O partido acusa a parlamentar de quebra de decoro por, durante reunião da CPI do MST, dizer que o relator do colegiado, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, fraudou mapas e tinha relação com o garimpo. O relator, deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, entendeu que não há justa causa para dar seguimento ao processo, já que Talíria apenas reproduziu informações públicas. Em sua defesa, a deputada também disse que não proferiu nenhuma calúnia ou mentira, apenas reproduziu os autos de acusações em que o relator da CPI do MST é réu. O parecer pelo arquivamento do processo contra Talíria Petroni recebeu 11 votos favoráveis e 2 contrários. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Plataformas de criptoativos afirmam que já cumprem várias regulações. A repórter Silvia Munhato acompanhou o depoimento de associações de bancos à CPI, que investiga fraudes com moedas virtuais.
A representante de empresas de meios de pagamento, Karen Duque, diretora da Zeta, afirmou aos membros da CPI da Câmara sobre pirâmides financeiras que, apesar de ainda não ter saído a regulamentação do Banco Central sobre o mercado de criptoativos, as plataformas que atuam com essas moedas digitais já obedecem várias regras aplicadas aos bancos tradicionais. Karen disse que as empresas são autorizadas pelo Banco Central para atuarem com meios de pagamento. A Zeta representa empresas como Nubank, Bitso e Mercado Pago. Segundo a diretora, são observadas leis sobre proteção do consumidor, contra a lavagem de dinheiro e terrorismo, proteção de dados e prevenção a fraudes. Karen Duque explicou que uma das vantagens dos ativos digitais é sua rastreabilidade, pois todas as movimentações são registradas. Mas ela disse que o sistema ainda não se comunica diretamente com o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por falta de regulamentação. De qualquer forma, ela explicou que há um controle sobre operações suspeitas.
Então, quando você tem movimentações repetidas, por exemplo, você tem pessoas fazendo depósitos pequenos de valores baixos, isso gera um alerta. Quando você tem um depósito de um valor muito alto de alguém que nunca fez aquele depósito, isso gera um alerta.
Luiz Vicente Chiara, diretor jurídico da Febraban, defendeu uma regulamentação para as plataformas de vendas de criptoativos, as exchanges de criptoativos, semelhante à exigida dos bancos, ou seja, com a responsabilização das instituições pela identificação dos clientes.
Não por acaso, já no passado, os bancos aqui encerraram contas de muitos clientes, inclusive chamados exchange, que operavam nesse mercado, exatamente porque não era possível identificar qual era a origem daquele recurso, quem era o titular daquele recurso. Eu estou colocando esse caso, que é um caso famoso, inclusive, que foi depois discutido no âmbito do STJ, que deu ganho de causa para as instituições financeiras, dizendo que vocês têm legitimidade para encerrar a conta sim, porque você não tem ali uma comprovação do outro lado.
O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, quis saber justamente por que as exchanges não separam as contas dos clientes como os bancos fazem, mas reúnem todos em uma grande conta ônibus. Karen diz que as empresas fazem isso de maneira interna, gerencial. Para Luiz Vicente, todas as instituições precisam explicar aos clientes a tributação envolvida em cada investimento, seja ele com moedas tradicionais ou digitais, e também os riscos envolvidos em relação à volatilidade dos rendimentos. Hoje, os criptoativos têm que ser relacionados na declaração de bens anual da Receita Federal e estão sujeitos ao pagamento de impostos sobre os ganhos de capital. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, quis saber como funciona o hard wallet. Karen Duque explicou que ele é um dispositivo eletrônico que armazena criptoativos, tal qual a pessoa que guarda o seu dinheiro em um cofre pessoal. Mas para movimentar os recursos, é necessário usar uma corretora, o que mantém o caráter público das transações. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara em Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você!
Câmara é notícia.